Entrevista.
Com a chegada do final de ano, temos as festas, presentes, férias, viagens e, consequentemente, muitos gastos. Para entender como equilibrar as finanças e começar o ano de 2023 de forma planejada e sem surpresas desagradáveis, eu converso com a contadora, planejadora financeira e professora da Uninter, Rosemara Leites. Rosemara, fim de ano, festas, viagens, férias... Como se planejar para não começar 2023 no vermelho?
Então, como nós sabemos, as pessoas estão, na média, estão bem endividadas. A gente tem um estudo que 79% da população está endividada e 30% inadimplente. Então, é um percentual bem alto. Então, por isso, é muito importante, nesse momento, fazer um bom planejamento da entrada do 13º. Porque esse valor é uma renda extra, né? Então, a gente pode ter algumas opções para começar o ano ou até mesmo finalizar o ano de uma forma melhor. E eu indico para as pessoas, né, uma das formas que ela pode começar a fazer é fazer um levantamento das suas dívidas. O que realmente ela está devendo? Colocar num papel ou numa planilha, fazer todo um levantamento do que ela está devendo para verificar se não é possível fazer uma quitação de dívida. Principalmente as pessoas devem observar aquelas dívidas que têm um bem em garantia, para ficar sempre atento, né? Para não precisar se preocupar assim, futuramente com uma perda de um bem ou qualquer coisa desse tipo. Outra coisa que a pessoa pode fazer também é iniciar uma reserva de emergência para imprevistos, né? A gente sabe que imprevistos podem acontecer a qualquer momento, mas alguns imprevistos são previsíveis, que a gente chama, sabe? Por exemplo, a entrar, quem tem um carro, possivelmente ela pode precisar fazer uma manutenção daquele carro, furar um pneu. Então, é importante manter uma reserva de emergência. As pessoas que têm família, filhos, podem ficar adoecidas a qualquer momento e precisar comprar um remédio de emergência, né? Então, eu indico que sempre tem uma reserva ali. Como que se faz uma reserva? Geralmente, a gente tira um valor todo mês do salário e guarda numa conta de investimento, uma conta que tenha liquidez, que possa retirar esse dinheiro a qualquer momento. Outra dica que eu posso dar também é realizar o pagamento das contas fixas que vai ter no próximo ano. Por exemplo, conta de IPTU, IPVA, material escolar das crianças, uniformes. Então, é um dinheiro que a pessoa já pode pensar em utilizar, né, para poder pagar esses valores já e não precisar se endividar durante o ano, não precisar fazer parcelamento, porque às vezes você pagando à vista, você consegue um bom desconto. Outra dica que eu posso dar também, iniciar o planejamento financeiro do próximo ano. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa consegue fazer, deixar claro quais são os seus objetivos, ela consegue definir metas e assim ela consegue realizar os seus sonhos. Geralmente a gente não coloca no papel o que a gente define, o que a gente quer e acaba sempre vivendo a vida e deixando as contas acontecerem. E quando a gente define algumas prioridades, a gente consegue evitar algumas dívidas. Por exemplo, se a gente tem uma prioridade, que é fazer a reforma de uma casa, a gente não vai lá e comprar um outro carro, por exemplo. A gente vai fazer a reforma da casa, é a prioridade da família, né? Então, uma dica que eu dou também é iniciar um planejamento financeiro e ter essas metas em dias. Certo, Fernanda?
Certo. Você falou em reserva. Quanto do salário seria indicado retirar aí para fazer essa reserva?
Assim, dentro do planejamento financeiro, a gente sempre divide, por exemplo, um salário de R$1.000, por exemplo. Nós vamos dividir em partes esse salário, porque a pessoa tem que se preocupar em entender quais são as suas contas essenciais. O que são as contas essenciais? São aquelas contas para a sobrevivência dela. É pagamento de água, luz, comida, de repente um aluguel. Então, essas contas são essenciais. Ela tem que tirar essas contas. A gente, dentro de uma organização financeira, a gente tenta colocar 55% mais ou menos para as contas essenciais. 10% desse valor nós vamos colocar para lazer, porque as pessoas também precisam não só pensar em sobreviver, mas também ter uma diversão. 10% também desse valor, então agora a gente já tem 55% para essenciais, 55% para essenciais, 10% para lazer, 10% nós retiramos para educação. E 10% a gente reserva para investimento. Então, a gente pode começar com 10%, respondendo a sua pergunta, nós podemos retirar 10% para investimento, que vai ser que esse valor nós vamos montar uma reserva de emergência. E assim, claro, que a gente não coloca um valor que a pessoa não consiga tirar do salário. A gente tem que ter uma ideia, entender qual que é o objetivo daquela família, mas geralmente a gente reserva os 10%. Tem algumas famílias que é mais, outras menos, vai depender de cada caso. Mas o que é uma reserva de emergência? É você saber, por exemplo, as suas contas fixas do mês é R$ 500, você tem que ter guardado pelo menos 3 a 6 meses aqueles valores de R$ 500 para deixar numa conta de investimento para reserva de emergência.
Perfeito. Então a dica é dar uma segurada, conseguir equilibrar, né, o quanto ganha, os gastos, para não entrar aí num novo ano de cabeça quente, com dívidas e no vermelho, não é mesmo?
Sim, é importante se organizar financeiramente, entender quais são as suas dívidas, quais são as suas contas essenciais, principais, se está endividado já, é importante verificar quais são as prioridades, porque geralmente as principais causas de uma pessoa que está endividada é que ela não consegue falar não, né, para as coisas, ela pensa sempre em agradar a todo mundo, ou está comprando além do que precisa. Então é importante analisar tudo, para não entrar no final do, né, no, não iniciar o ano já com mais dívidas, porque no final do ano sabe que tem várias promoções, tem as férias, né? Então acaba gastando a mais do que pode.
Eu conversei com a professora da Uninter, Rosemara Leite, sobre como equilibrar as finanças e começar 2023 de forma planejada.